Vamos embora para o Pazarca, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
Hoje, conversando com Magda Pucci e Berenice de Almeida, autoras do livro A Floresta Canta, publicado pela editora Peirópolis.
Berenice, o que mais surpreendeu a vocês em relação aos instrumentos musicais indígenas?
Nessa nossa construção a quatro mãos aqui do livro e de anos de trabalho, na realidade, porque a gente dá oficinas para professores, a gente vem se contaminando assim. Então, essa parte de etnomusicologia, de antropologia que eu não entendia muito, eu fui, lógico, não sou etnomusicóloga, não sou antropóloga, mas eu fui entendendo e muita coisa a Magda filtra, me passa, eu leio e outras eu descubro, passo para ela, mas lógico que esse mundo é um mundo que ela domina muito mais e ela passa para mim, eu vou entrando e o mundo da educação também, que a Magda já atuou, mas não com tantos anos como eu, também eu vou passando para ela e de repente ela vem com uma questão ali rápido. E essa dos instrumentos musicais, eu disse isso porque existem muitas coisas e isso está aumentando cada vez mais, como a Magda falou, pesquisas e tal, na academia, mas um trabalho voltado para a música, nesse universo indígena, ainda a gente tem poucas referências. E os instrumentos, o que a gente vem vendo, assim, é que a classificar os instrumentos é outro mundo. Então, para mim, entrar no mundo dos instrumentos, seja ele qual for, já foi, assim, muito interessante. Então, quando você ouve, no caso do ijá, como você disse, né? Então, é um sopro que ele tem uma palheta interna, por isso que tem um som que não é flauta, mas parece uma flauta olhando, longa. E a sonoridade, você fala, nossa, que é isso? É um berrante, é um didgeridoo, te leva para outros mundos. De tudo que eu gostei, uma coisa que eu realmente não achava que eu ia encontrar, que para mim foi surpresa, que eu gosto muito de ouvir, é o arco de boca dos Kaigang. Eu gosto muito. E assim, é uma coisa que na minha cabeça, há anos atrás, não cabia isso. Ah, índio tocar arco de boca? E o mundo dos sopros, porque também a gente ainda tem, né, essa questão do tambor. Você faz aquela coisa índio, americano, as pessoas pensam, tocam tambor. Que as pessoas pensam. Porque, infelizmente, é isso que as pessoas pensam. E eu não estou falando só das pessoas muito distantes do mundo intelectual. Não, pessoas cultas, mas é porque é muito distante mesmo. E aí, esses sopros são muitas coisas. A Magda pode falar disso, né? Que tem um universo inteiro só dos sopros indígenas brasileiros.
Às vezes, o mesmo instrumento, você olha, aparentemente, é uma flauta. É uma flauta. Só que eles dão nomes diferentes, têm funções diferentes, têm sons diferentes, têm formas de tocar diferente, têm momentos certos para se tocar, ora só homens, ora só mulheres, ou em determinada ocasião. Então, assim, não é simplesmente uma flauta, você nem chama de flauta. Você já fala, ah, isso aqui é uma flauta? Ele fala, não, isso aqui é tal nome. E ele dá um nome diferente por alguma razão, ou espiritual, pelo material que é feito. Então, assim,
pela festa,
um,
né?
dá para você classificar, dá pra falar assim, ah, bom, tem a aparência, sopra, tem furinhos, flauta, entendeu? Não é só pela organologia. Às vezes tem dissertações inteiras sobre um instrumento, como as flautas, essas flautas gigantes que os irmãos, na realidade não são flautas, são clarinetes, mas eram chamadas de flautas gigantes pelos irmãos Vilas Boas, que é um instrumento que tem no Xingu, principalmente no Alto Xingu. E aí ficou muito tempo sendo considerado flauta. E aí eles falaram, não, isso aqui não tem esse nome. Uma é tuturapi, a outra chama
uruá.
Não é isso. Então, assim, não é fácil. Realmente é muito difícil você entrar nesse universo dos instrumentos e realmente precisa ser bem especialista. E às vezes até você encontra informações muito técnicas, explicando a tantos centímetros, com furo de não sei quanto de espessura, mas você não tem o som. Você fala, mas como será? Porque às vezes é um pesquisador alemão que vem no início do século XX, que descreveu, fez ilustração detalhadamente, só que você não tem a gravação daquilo. Aí você fica frustradíssimo, que você fala, não, eu queria saber como é que esse instrumento... Tipo, um apito feito de palmeira, do caule da palmeira, não sei o quê, enrolado, não sei aonde, blá, 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 com cera. Você fala, meu, que som esse instrumento tem? Quer dizer, você tem um registro de uma pessoa que veio, conviveu com os índios e você, não, infelizmente, às vezes você não consegue ouvir. E às vezes você tem a gravação, às vezes acontece muito de a gente pegar gravações feitas pelos próprios indígenas com uma explicação nada, assim, tipo flautas, ponto. Eles falam, e aí? Mas aí você tem que ir atrás, descobrir, mas essa flauta que quer, como é que eu não... Aí eles vão te explicar um nome, aí um escreve de um jeito, outro escreve do outro, porque nem sempre a língua está normatizada. Então, assim, esse universo dos instrumentos é uma loucura. Fora aqueles instrumentos feitos com cabeça de macaco, com osso de veado, com materiais os mais inusitados que você pode imaginar. Quer dizer, realmente existe uma imaginação incrível de qualquer material da natureza podia se transformar num instrumento musical, que é incrível isso, né? Como o homem tem esse poder de criar. Então, às vezes você vê alguns instrumentos e fala, não, como que eles faziam um apito com um pedacinho de osso de um bicho XYZ e sai um som incrível, entendeu? E afinado e tudo mais. Então, assim, esse universo dos instrumentos, assim, dá para escrever livros e livros. A gente, claro, tentou reduzir, fez algumas fotos com apoio até da loja Moa Canoa, que nos emprestou vários instrumentos para a gente fotografar, porque a gente queria, inclusive, mostrar essa diversidade. Tipo assim, não é tudo flauta, não é só tambor. Os Guarani usam rabeca, usam violão, que acha que isso não é instrumento de índio, mas eles tocam há anos, há décadas, ou sei lá, há séculos esse instrumento. Então, assim, a gente tentou mostrar assim, que é diverso, que não é tudo uma mesma coisa, e a gente fez questão de fotografar esses instrumentos para eles verem, inclusive, os materiais que são feitos, para mostrar para as crianças a imaginação criativa que os índios têm, né? Que a gente sempre acha que tudo é a mesma coisa, tem essa sensação.
Toroyamate, Toroyamate, Tatiacanha, Tatiacanha.
Magna, por que razão vocês consideraram a nação Petê Suruí como um povo cantor?
Eu trabalhei com eles durante muitos anos no meu mestrado e enquanto eu trabalhei com eles e tudo que a Betty tinha escrito antes, eles não apresentavam nenhum instrumento. Agora eles começaram a retomar alguns instrumentos que eles tocavam há, sei lá, 100 anos atrás, porque a Betty começou a trabalhar com eles na década de 70, final da década de 60 para 70. E ela comentava de alguns sopros, mas quando eu fui trabalhar com eles em 2005 até 2009, eles não tocavam nenhum instrumento. Eles falavam, não, a gente é um povo cantor, a gente só canta. Então, eles se denominavam como tal. Tanto é que o LP que a Betty lançou na década de 70, junto com a Marlui Miranda, chama Paité Merevá, que significa Paité canta. E só tem músicas cantadas, acho que tem uma ou duas, com uns assovios. Então, realmente foi considerado durante muito tempo um povo cantor. Aí, o que aconteceu? Agora que eles estão revitalizando a cultura, que tem todo um processo dos indígenas estarem gravando discos, fazendo DVDs, documentários e tudo mais, eles recuperaram alguns instrumentos que eles tocavam, que os velhos falaram, olha, existiam umas flautas, uns bambus que a gente costumava tocar e estão retomando isso. Mas, essencialmente, a música deles é vocal, e não só vocal coletiva, mas vocal individual, autoral, que cada um compõe a sua própria música, que é outro mito que existe também em relação à música indígena, que as músicas são todas de domínio coletivo. Mas no caso do Suruí, por exemplo, eles têm músicas que são só daquela pessoa. Ela conta uma história que aconteceu com ela, detalhadamente, um contato com algum funcionário da FUNAI. Ela faz uma música inteira para contar aquilo. Então, assim, é uma música daquela pessoa, não é uma música do grupo. E tem músicas coletivas, que são músicas ancestrais, que foram passadas de pai para filho, uma geração em geração, e que fazem parte dos rituais. Mas tem essa questão da autoria, que eu aprendi isso com o Suruí, que assim, não, essa música, não, o outro não pode cantar, só eu que canto, que essa música é minha. Entendeu? Que é uma coisa muito legal que eu aprendi com eles.
Berenice, de que maneira a música está presente nos ritos de passagem do povo Xavante?
Estava pensando que eu acho que o primeiro aprendizado que a gente tem quando entra em contato com esse mundo é que a música já é a primeira coisa que você tem que conseguir entender. Para você ouvir uma música, saber dessa música, você tem que entrar no universo entrelaçado com os seus rituais, com as suas crenças, mitologia, tudo está muito entrelaçado. Essa é uma das, de uma característica que você até pode falar que realmente isso perpassa todos os povos indígenas. A música está dentro. Ela está dentro do dia a dia, ela está dentro dos rituais e a música não é separada de, como a gente, vamos aprender música, vamos ter aula de música agora. Não, a música faz parte, lógico, isso vai sendo passado oralmente, então a questão do aprendizado pela transmissão oral é super forte. E aí, no caso do Xavante, que a gente até escolheu uma música, uma partezinha de um ritual muito maior, que é a passagem dos meninos para serem considerados para a vida adulta. Então, existem várias etapas que duram muito tempo. Bateção de água, não começa lá com uma luta, tem corrida de tora. Então, muitas coisas para furação da orelha. Então, no caso, essa música que a gente escolheu aí é uma parte de um ritual muito maior do Aptaminhon, que ela está totalmente interligada com a vida do Xavante, com o que eles pensam, com a cosmologia, o que, que eles pensam do mundo. Então, a gente vai vendo que as histórias, vamos dizer, elas viram música, de música voltam para a história, né? E isso está muito entrelaçado. É impossível você pensar a música por si só. Por isso que a gente, até nesse outro trabalho, voltado aí sim para os professores, apesar de esse livro também pode ser para professor, você trabalhar a partir dele, mas a gente fala muito na questão da contextualização, porque é impossível você, desde isso que a Magda disse, né, do instrumento que é, chama taquara, não, chama como, por causa do cariço, é o nome do instrumento, mas é o nome do ritual, da festa, da cerimônia, ou outro, então tudo está interligado. E no caso da música do Xavante, a gente já está até agora, a gente ouviu várias músicas, escolhemos essa da furação da orelha porque a gente acha interessante essa conexão com a gente que fura orelha, meninos fura orelhas, de onde vem isso, e lá para eles é um marco.
Principalmente no caso do Xavante, que alguns grupos têm uns rituais muito fragmentados. Por conta toda da história de alguns grupos, eles meio que perderam. Eles conhecem pedaços dos rituais, alguns recortes, algumas coisas que ficaram na memória. Nesse caso, o Xavante, eles refazem esse ritual inteirinho, tal como ele era, pelo menos considerado pelos ancestrais. Então é um ritual que tem uma documentação muito extensa. A Rosa Gauditano, que é uma fotógrafa maravilhosa, ela fez um livro só sobre as etapas, com fotografias lindas desse ritual, que é a furação, que é esse rito de iniciação dos meninos, que é quando eles se transformam em adultos. Então assim, demora tipo 3 meses o ritual. Tem um vídeo também.
Isso é bem interessante para as pessoas.
Que a gente até indica alguns vídeos para as crianças verem. Porque não é simplesmente ir lá, furar a orelha e acabou. O que, que significa esse furar a orelha? Que eles falam que faz antena com os ancestrais. Na hora que você põe o brinco, é como se você estivesse criando uma antena de um rádio para os ancestrais. Você começa a fazer. Porque enquanto você é criança, você não entende dessas questões mais espirituais e tal. A partir desse momento, ele já tem que começar a se inteirar dessas questões. Então é legal legal ele falar, pô, não é simplesmente furar uma orelha por uma questão estética, porque tem todo um contexto. E para isso tem uma música, e não é uma música, são várias músicas, e cada música tem um jeito de se fazer, algumas parecidas, outras não. Por exemplo, essa coisa de bater na água, eles fazem toda uma bateção de água rítmica, super bonita e tal, num determinado momento que é para ficar forte. Então, assim, a gente entende aquilo como música. Para eles é um exercício de se fortalecer. Na hora que a gente ouve, a gente fala, nossa, tem ritmo, isso parece música. Então, assim, tem várias coisas que às vezes a gente nem entende por que que é feito daquele jeito e que pra gente soa como música ou vice-versa. A gente nem acha que aquilo é música e pra eles é, porque é uma poesia, é um texto que está sendo dito poeticamente e tudo mais. Então, assim, pra você realmente se inteirar disso, é complicadíssimo. Você tem que ter gente que estuda a vida inteira só aquilo. Então, a gente tenta extrair alguns elementos, como, por exemplo, essa ideia, o que que significa o furar a orelha, que aquela música tem uma sonoridade interessante das crianças ouvirem, e aí abordar essa coisa do ritual, que a gente perdeu um pouco os rituais na vida da gente. A gente banalizou muito. Não, eles mantêm essa ritualização de determinados momentos da vida deles. Então, isso é uma coisa que acho que as crianças têm a aprender com os indígenas. Dizem, ah, os indígenas são os primitivos que vivem lá na Idade da Pedra e não sabem nada, isso atrapalha o desenvolvimento do Brasil. Não, a gente pode aprender alguma coisa com eles, porque eles têm coisas legais para mostrar pra gente. Inclusive, esse hábito seu de furar a orelha, entendeu? Que não, você acha legal, que você acha super aqui moderno. Ó, eles já faziam há muito tempo, entendeu? É um pouco um recadinho, assim, né?
Maita, o que você destacaria da nação Ikulém Gavião?
Os Ikulém têm uma história até um pouco, um certo parentesco com os Paiter Suruí, porque durante eles vivem numa região próxima, que é a região do Guaporé, e eles falam a mesma língua, com algumas pequenas variantes. Então, assim, culturalmente eles têm várias coisas em comum. Aliás, vários povos do Guaporé têm alguns elementos em comum culturalmente. O que a gente salientou no livro, que era um instrumento interessante, que é o tuturap, que é também um clarinete, esse que eu comentei com você, tem dois. Tem o agoianei, que é essas flautas entrecruzadas que são tocadas para esse espírito das águas, e a tuturap, que é tocada de uma forma totalmente diferente, que é um sistema de roquetos, que cada um toca uma nota da melodia. Eles não tocam a melodia inteira. Uma pessoa toca a melodia inteira. Você toca o dó, eu toco o ré, ele toca o mi. E aí a gente tem que formar essa melodia, cada um com a sua nota. Isso é uma linguagem cifrada que eles têm, porque cada nota tem uma referência com a palavra. Eles estão contando uma história com aquilo. Então é uma coisa extremamente complexa, só linguista que consegue entender, bem específico. Mas a sonoridade é muito interessante, porque tem um jogo entre as pessoas. Então a gente achou que isso também era uma coisa legal de falar para as crianças, que é uma forma diferente de se fazer música, que não é o jeito que a gente está acostumado, e que tem um resultado sonoro muito legal, mas que exige esse interagir um com o outro. Então os Ikulém nos interessou nesse aspecto, porque eles já eram culturalmente muito parecidos com os Paiter. Mas eles estão recuperando vários dos rituais deles também. Tinha, durante muitos anos, quando estava garimpo lá e madeireiro, eles meio que abandonaram. A mesma coisa aconteceu com o Suruí. Aliás, vários povos você vai ver que tem uns hiatos, né? uns momentos em branco, onde nada acontece, mas já faz uns 15, 20 anos que vários grupos estão se recuperando e tentando remontar. O Zicolém é um caso desse tipo. Então, assim, tem alguns rituais que estão bastante fragmentados, outros eles conseguem fazer quase que inteiros, e o uso desses instrumentos de sopro é uma coisa que se manteve pelos mais velhos, e os mais jovens começaram agora a tocar, que é uma coisa bacana, que você vê que está sendo recuperado e transmitido para as novas gerações.
Isso que a Magda disse se passou, foi uma ideia nossa de cada povo
a gente pensava num elemento que a gente queria enfatizar, que seria interessante. Então, isso que ela falou do Zicolendo Roquetos, também trazer essa ideia de quanto uma técnica difícil, ninguém lê partitura ali, nossa partitura tradicional, e fazer com as crianças isso, cheguei a fazer com as crianças isso, para elas perceberem o quanto é complexo fazer essa música. Isso também é interessante. Você tirar um pouco essa ideia de que, ah, nossa,
só tem três notas.
Só tem três notas ou quatro. Agora, essas quatro notas tocando uma melodia, sendo que cada um tem uma nota e ela tem que entrar exatamente naquele momento para soar fluente, porque não pode ser do, ré, mi. Não, ela tem que ser do, ré, mi. Tem que fluir. Então, isso a gente achou muito legal. Agora, nesse nosso novo trabalho do Cantos da Floresta, a gente coloca outras coisas em relação a isso, pensou várias atividades que podem ser feitas em sala de aula.
Eu acho que nesse aspecto a gente pode até receber uma certa crítica, porque assim, a gente não abordou todos os instrumentos, toda a música, a gente, como a Berê disse, a gente escolheu um elemento, ou um instrumento, ou um ritual, ou uma coisa em particular que a gente achou que seria interessante e aguçaria a curiosidade de uma criança, de um jovem, até mesmo do professor, de falar, pô, vou trabalhar isso aqui que é legal. Né? Então, quando você olha, você fala, ah, mas falou tudo do Zicolei? Não, nem dá para falar num livro desse tamanho tudo sobre eles. Então a gente realmente pinçou elementos que considerava relevantes, pensando nesse público, que é um público que desconhece por completo, que não tem a menor noção, como a Berê diz, que é com tambor americano, e fala, olha, não é bem assim. Então, realmente, eu acho que algumas pessoas assim, mais especialistas podem falar, não, é um livro superficial, num certo aspecto, porque ele realmente não aborda tudo. Mas nem era essa a nossa intenção. A intenção era dar esse espírito mais numa expedição sonora, que a gente fosse descobrindo esses sons, que esses sons fossem despertando curiosidades do porquê que eles existem, porquê que eles são assim, como é que eles são produzidos, em que situação, quer dizer, meio que... como
encantar,
um viajante,
né?
Mesmo, para encantar as crianças, no sentido assim, bom, eu vou num lugar, não sei o que é, mas tem isso, puxa, como é que é? Aí você começa a fazer pergunta. Por isso que a gente deu o nome de Expedição Sonora por Terras Indígenas, que é o som que é o que capta a nossa atenção. Então, o que que é? Ah, ali tem um som legal, vamos ver o que que é. É, e ali a gente começa a descobrir várias outras coisas que estão em volta daquele instrumento, daquele ritual e tal. Então é um pouco isso, assim, né? A gente acaba fazendo uma espécie de um recorte também.
É uma porta, né? É. Na realidade a gente pensou isso, assim. É uma porta para entrar para um mundo que me parece muito estranho e eu tenho vários já pré-conceitos, né? E de repente a gente pode quebrar isso por uma porta.
Você olha assim, os textos, porque existem muitas narrativas indígenas sendo publicadas agora, felizmente, pelos próprios indígenas, inclusive, o Munduruku, o Cacaverá, aí o Tucrenac, o Daniel, enfim, vários. E aí o que que acontece? A questão mitológica ou narrativa está bem preenchida, mas realmente a música, e agora até falando uma coisa que você tinha perguntado, o porquê da escolha desse tema, também tem a ver porque tem uma lei na educação que obriga trabalhar conteúdo africano, afro-brasileiro e indígena. E ninguém, os professores raramente conseguem abordar isso. Quer dizer, aí sim, pegam os livros, contam uma história escrita por algum indígena, mas na hora que vai trabalhar a música, fica perdido, porque tá bom, põe um disco dos Guarani cantando e aí, que você faz com isso, entendeu? Então assim, realmente você precisa ter repertórios e materiais para os professores trabalharem. Então isso também foi um dos grandes estímulos nossos, respondendo uma pergunta anterior que você fez, que é por quê? Porque os professores não têm material, e acho que é o primeiro material de música indígena focado para a escola e para a criança.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.